A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da ECA USP, Denis de Oliveira. Denis é autor do livro Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, lançado pela Aplis Editora. Pois é, Denis, no bloco anterior nós encerramos o bloco com a música Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Né? Você quer fazer algum comentário?
Raul Seixas é sempre atual, né, Alexina? Muito interessante, porque é aquilo que o Fagner né, e o Ferreira Goulart, né, no Traduzir-se aponta, né, dessa, de você estar essa constante mutação. E trabalha com a ideia da metamorfose ambulante, que vai dialoga um pouco com essa ideia. Mas uma metamorfose ambulante no sentido de você não ter aquela velha ideia formada sobre tudo, de você estar sempre aberto para novas experiências. Né? E isso justamente é muito interessante hoje, nesse momento que você observa, né, como comentei no bloco anterior, de que nas redes sociais todo mundo quer ter certeza sobre tudo, quer falar sobre tudo, não quer discutir, não quer escutar, e isso tem sido o germe das intolerâncias, né, dos radicalismos e sectarismo, melhor dizendo, né, que nós temos observado nas discussões e nas redes sociais.
Né. Inclusive, as obras clássicas, né, envolvendo as questões étnicas, elas foram substituídas por opiniões de blogs. Né? Muita gente só tem os blogs como sendo a construção do pensamento.
Isso é muito interessante. Eu até abordo também um pouco isso no meu livro. Né? As tecnologias da informação e comunicação, as TICs, elas criaram uma estética narrativa de um discurso minimalista, superficial, impactante, mas com poucas referências. E isso faz com que o jornalismo tenha trocado a opinião, que é a opinião centrada na argumentação, pelo opinionismo. E também a troca daquele que tem a autoridade de fala, não é mais intelectual, sim a celebridade. Então, celebridades, opinionismos, né? Isso tem sido a base para esse diálogo de surdos, ou não diálogo de surdos, nós temos observado.
E na sua obra, que é o Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, você destaca muito a questão das fontes como informação. Como é que você desenvolve esse trabalho?
Eu trabalhei com duas pesquisas empíricas, né, que a gente realizou no CELAC. Nós fizemos uma análise da cobertura dos jornais brasileiros e da América Latina, né, da Argentina, Chile, México e da Colômbia, das eleições presidenciais de 2010. Foi um grupo de estudiosos, sei lá, que fez essa pesquisa, né, a gente apresentou os resultados dessa pesquisa no livro. E uma outra, uma pesquisa que a gente fez no âmbito do NEIMB, né, do Núcleo de Apoio à Pesquisa dos Estudos do Negro Brasileiro, né, aqui da USP, com duas bolsistas, que a gente fez sobre a imagem do negro na mídia, nas revistas segmentadas. Então, nessas duas pesquisas, o que a gente observou, né, que é uma tendência muito forte do jornalismo de conferir essa autoridade de fala, que é a fonte, para a celebridade midiática. E a celebridade, ela tem uma dimensão tautológica. Ela é cérebro porque tem visibilidade, e tem visibilidade porque é cérebro. Então, a mídia vai se retroalimentando do seu próprio poder. Isso é muito interessante, né? Que caso, inclusive, com essa mudança aí das autoridades de fala que as redes sociais têm promovido. Né? A gente trabalha com uma conceituação de autoridade da Hannah Arendt. Quando a Hannah Arendt fala que você tinha uma autoridade nas sociedades tradicionais, autoridade para a Hannah Arendt no tradicionalismo era transformar o passado no presente, né? Trazer o passado para o presente. Então, por isso que a autoridade religiosa, né, então ela tinha um conhecimento desse passado mitificado, então ele mantém esse passado presente. E quando você tem a emergência da modernidade, do capitalismo, você tem aí uma autoridade baseada na razão instrumental, né, conhecimentos racionais aplicados à produção. E hoje, né, com essa nova fase do capitalismo, nessa fase da acumulação flexível, você tem a emergência aí dessa dimensão da celebridade, que é muito mais os aspectos da sedução, da relação imagética e não necessariamente pela qualidade da argumentação.
Uma das questões que foram muito comentadas, o caso do William Vac, que na verdade acaba encobrindo os outros casos também, né? Você chega numa redação, uma redação toda branca, né? Em que medida isso não é um racismo institucional? Mas como você vê essa situação do William Vac?
O William Vac ele foi, só foi punido porque a prática dele foi visibilizada. Né? É isso que é interessante, porque veja só, essa a Globo que mandou embora o William Vac, né, o que suspendeu o William Vac, é a Globo do Ali Kamel, que escreveu Não Somos Racistas. Né? É a Globo que fez o Sexo e as Negras. Então, essa Globo que tem uma postura racista historicamente falando. A Globo que apoiou o golpe, tudo isso. Então, é muito mais uma visibilidade de um comportamento que choca com aquela ideia de que no Brasil há uma democracia racial do que outra coisa. E aí é muito interessante que essa narrativa, essa perspectiva de pensar apenas na questão da visibilidade, ela tem uma armadilha, né? Porque algumas pessoas falam o seguinte: não, tudo bem, vamos cair o William Vac, agora seria legal que colocasse uma Jô Coutinho no lugar dele, ou o Heraldo Pereira, né? É claro, se fossem eles, seria muito bom para eles, etc. Mas isso não diminui o racismo da Globo. Tá? Então eu fico muito temeroso, muitas vezes, que a gente cai nesse jogo de pensar a questão das opressões raciais e gênero LGBT apenas, não que não seja importante, mas apenas pela dimensão da visibilidade. Porque essa visibilidade, ela ainda é gerenciada pelos grandes aparelhos midiáticos.
Nós temos aqui uma outra sonora do Paulo Freire, em que ele vai falar que o estudo vai fazer uma análise do estudo como punição. Vamos ouvir?
O que a escola às vezes faz é exatamente induzir no menino o contrário disso. Quer dizer, o ato de estudar passa a ser experimentado e visto como uma coisa, como uma espécie de pena, uma espécie de punição. Ora, vocês vejam, por exemplo, hoje eu não creio que haja mais, mas, pelo menos em abundância, mas as escolas que alguns anos atrás ainda, as professoras que ainda davam como punição ao aluno escrever 200 vezes, não faço mais isso. Quer dizer, se você pensa numa coisa que estraga a capacidade criadora e o gosto de ler e de escrever, mandar um menino escrever 200 vezes, não faço mais isso, não faço mais isso, e os pais felizes, porque a professora está exigente. Meu Deus do céu, isso é uma coisa infernal, é uma coisa burra. Eu gosto, eu tenho raiva da burrice, entendeu? Não do burro, mas da burrice eu tenho raiva. E brigo contra a burrice, porque é um desastre a burrice. Então, não é a sistematização que está errada. É a má sistematização, é a compreensão errada do que é sistematizar o conhecimento. Segundo, o que está errado também é a compreensão, a concepção do ensino e a compreensão do aprender. Quer dizer, se a gente tivesse tempo hoje, aqui agora eu começo a ficar cansado, mas se a gente tivesse tempo, eu iria tentar, eu até estou escrevendo um bocado sobre essa coisa, assim, o que é ensinar, o que é aprender, o que é a curiosidade, por exemplo, como exercitar a curiosidade do aluno, quer dizer, o aluno, eu não sei como é possível a essa turma jovem estar ainda aprendendo com a curiosidade tão baixa que a escola provoca neles, quer dizer, É um desastre, entende? Porque no momento em que você castra a capacidade de espantar-se, você não pode saber nem ter o gozo da experiência estética. Quer dizer, e afinal de contas, uma das boas coisas que homens e mulheres podem fazer é saber e artistizar a vida, mas a gente é castrado desde a infância com a curiosidade, né? Quando o pai inibe o menino que fez uma pergunta, você imagina perguntar, se não houvesse pergunta, não haveria conhecimento, e há pergunta porque há curiosidade, e curiosidade que eu chamo de curiosidade epistemológica, quer dizer, essa curiosidade que se despega com o corpo, mas leva o corpo também para saber o que pergunta. Entende? Então, perguntar seria uma das coisas mais bacanas se as professoras conseguissem, um pouco artisticamente até, provocar os meninos a fazer pergunta, entendeu? Em lugar de inibir os meninos.
Nós ouvimos aí a fala do Paulo Freire falando do estudo como punição. O que você pensa dessa fala dele?
Então, essa crítica que ele faz, né? Você pensar a escola como esse fardo, né? O estudo como fardo, essa coisa de você retirar a dimensão prazerosa do conhecimento. Isso ocorre fundamentalmente quando você nega a palavra, né? Quando você impede a construção do diálogo. Isso é muito interessante, Paulo Freire, porque, e uma coisa que ele, até nessa sonora, é muito interessante, mas é o seguinte: não é que ele é contra que você tenha um processo de sistematização. Porque hoje tem tido uma apropriação que eu considero incorreta do Paulo Freire, de achar que o Paulo Freire era contra qualquer tipo de racionalidade, de você pensar o estudo propedêutico. Em nenhum momento ele fala isso. Pelo contrário, né? Acho importante a sistematização, você ter um momento aí de reflexão. É disciplina, tudo isso. O que ele fala é amar a sistematização, né? Uma sistematização feita incorretamente. Então, no jornalismo, aqui no livro nosso mesmo, eu trabalho com um autor que é freiriano, chamado Oscar Jara, que é um educador peruano. E ele e outro psicólogo chamado Ignacio Martín Baró, que é salvador, na verdade espanhol, foi radicado em Salvador, ele foi assassinado pelas tropas aí do governo, né, pelo Esquadrão da Morte lá do governo de El Salvador. E ambos são freirianos. E é muito interessante porque o Baró fala o seguinte: qual é o papel do intelectual, do psicólogo? É desideologizar os processos políticos, né, as narrativas hegemônicas. E Oscar Jara, né, propõe o seguinte: é o método de você sistematizar as experiências populares. Então eu vejo isso muito interessante, que é uma proposta metódica para a captação jornalística, né? Então o jornalista, a partir do momento que ele consegue enxergar os processos ideológicos e desmascará-los, consegue enxergar as práticas, as falas, narrativas populares e saber sistematizar, ele pode com certeza praticar isso que a gente chama de um jornalismo emancipatório.
Paulo Freire, ele é considerado o patrono da educação brasileira, né? Eu não sei se você tem informação de quem deu esse título e quando. E ele tem sido, nesse processo, né, de crescimento da direita, bastante atacado. E aí, como é que a gente se livra desses direitistas?
Eu acho que essa onda conservadora é muito forte, né, Ricardo? O que está acontecendo, por exemplo, eu estava conversando com um colega meu, ele falou o seguinte: a mídia, né, a mídia hegemônica, ela chegou a um grau assim de conluio com o poder que parece que não tem muito espaço para você resolver. Então, hoje, assim, se você pegar no ponto de vista dos espaços institucionais, o campo da educação, da escola, onde existe uma certa resistência, até por conta das conquistas aí últimas, nós tivemos a Lei 10.639, da educação pelas relações étnico-raciais, a questão de gênero, houve um movimento de educadores nesse sentido. Então, não é à toa que esse setor mais conservador tem atacado o que é a escola, a educação, na escola sem partido, a reforma do ensino médio que busca tirar todo o conteúdo crítico. Então a gente observa agora que o foco dessa ação da direita é o campo da educação, que tem sido o espaço onde minimamente você consegue ter um certo respiro para você refletir criticamente os processos que estão acontecendo, debater algumas temáticas, com todas as dificuldades que nós temos. Então o que eu vejo, né, eles estão tentando cortar o último espaço que você tem aí para você poder pensar autonomamente. Eu acho que tem que fazer resistir, né? É lutar bravamente aí, os educadores, as pessoas todas, a sociedade de modo geral, para lutar contra isso, né? E o Paulo Freire acho que simboliza isso, né?
E você acha que eles podem tirar esse título de patrono da educação brasileira?
Eu acho que pode. O problema central, assim, pode acontecer isso, né? Mas eu vejo assim, que a ação central que está acontecendo por parte da direita é no sentido de você amordaçar mesmo, né, o espaço, a autonomia do espaço escolar. Então, eu tenho muito medo desses projetos escola sem partido, dessa ideia de uma certa imparcialidade. O que você é muito interessante que a gente tem observado que essa direita, de caráter quase nazifascista, ela tem se apropriado de um discurso liberal, né? Então, é liberdade de expressão. Liberdade de expressão para quê? Para você agredir o outro, né? Então, eles apropriam-se do discurso da liberdade para a liberdade de agredir o outro. É, esquece que, na verdade, os direitos humanos, né, eles têm que ser vistos na sua integralidade. Você não pode destacar uma temática dos direitos humanos para desrespeitar a outra. Então, esse é o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, né, que tem sido apropriada pela direita. Então, eu vejo assim, é uma onda de extrema-direita, fascista, nazista, que a gente tem que resistir.
A Finlândia, ela tem sido noticiada nos últimos tempos, né, como um modelo de ensino. E como você avalia isso, né? O que se coloca é um ensino integrado, interdisciplinar, ou melhor, chega a ser transdisciplinar.
Eu vejo que assim, é possível você, ao contrário do que você tem esse discurso neoliberal muito forte no Brasil, a educação pública é a solução. Né? Então, o que tem ali? Isso aconteceu na Finlândia a partir de uma iniciativa do Estado finlandês. Né? Então, é uma questão de Estado. Tá? Se o Estado ele não pensar a educação como elemento central do desenvolvimento social, das políticas públicas, tal, todas as demais políticas acabam não acontecendo. E esse debate é fundamental. Né? Por isso que Paulo Freire, né, por ser um intelectual, independente de a gente concordar ou não, mas por ser um intelectual que ele teve essa preocupação de pensar em educação, de teorizar, de refletir sobre isso, é uma pessoa que merece, no mínimo, o nosso respeito.
Novos intelectuais da contemporaneidade, você arriscaria citar algum?
Novos intelectuais? Eu citaria alguns intelectuais negros, né, que têm feito uma discussão muito interessante. Né? Por exemplo, o professor Silvio Almeida, do Mackenzie, né, que tem feito um debate muito interessante.
É da área do direito?
Do direito, é. Mas ele tem feito uma discussão muito interessante, pensar as formas jurídicas, né, do Estado como formas de expressão do capitalismo. Tá? Então, ele sai da dimensão normativa e tem uma coisa muito interessante. Né? Então, um intelectual que tem sido dado destaque. A professora Rosane Borges, né, fez pós-doutorado aqui na ECA também, discutindo fundamentalmente os impactos dessa mediatização da sociedade, nas relações sociais, em particular os grupos mais oprimidos, né, mulheres negras. Eu acho a pessoa bem interessante. O professor Davidson Magalhães, ali da Unifesp de Santos, que tem trazido novamente para a gente a obra de Frantz Fanon, né? E o conjunto de pesquisadores meus, meus orientandos, né, tem feito trabalhos bacanas.
E você mesmo, obrigado, né, tem sido um intelectual negro bastante, obrigado, importante nesse processo.
E você também,
Alexandre. Não, eu não
com certeza, está junto nisso.
Olha, muito obrigado, Denis, pela sua entrevista. Espero que você volte mais vezes
aqui. Com certeza.
Aqui, né? E que a sua obra atinja principalmente os jornalistas, né?
Obrigado, espero que contribua para o jornalismo ser de fato um instrumento de transformação da sociedade.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema entender o jornalismo através do pensamento de Paulo Freire, na percepção do professor da ECA-USP, Denis de Oliveira, que é autor do livro Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, lançada pela editora Aplis. E o Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA-USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CDIRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.